Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 172. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Matheus Fiori.
E aí, bom dia, boa tarde, boa noite.
E temos a volta de Alexandre Maron. E aí, Alexandre, tudo bem?
Olá, turma, eu tô aqui porque eu me importo muito com vocês.
Muito bem, a gente também, viu? Ó, estamos aqui reunidos para falar de Eu Me Importo, filme da Netflix que estreou aqui no Brasil no dia 19 de fevereiro de 2021. Aliás, descobrimos que não é nem um filme só da Netflix, né? A Netflix tem o direito de distribuição em alguns países e em outros está com Amazon Prime Video, né? Então...
É, guarda compartilhada que se chama, Merigo.
Muito bom.
esses serviços, eles fazem isso direto. É, programa que vem escrito original, e quando você vai olhar, tipo assim, é normal. No país de origem, é exibido na televisão.
É zoado, vai, mas tudo bem.
Não, porque...
Gente, quantos anos a gente acha que o SBT é dono do Chaves, né?
Não, mas é porque é normal, você pensar bem assim. Claro que a gente pensa, por exemplo, naqueles programas originais mesmo, que são feitos basicamente pelo serviço, com dinheiro do serviço, blá, blá, blá. Esses existem, mas não são todos, né? E para eles é importante, pro branding deles, dizer é um original, enfim.
Muito bem. Então é isso, tá? Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts, tá? Temos mais de 20 programas aí publicados, assim como o Cinemático, trazendo novidades e discussões imperdíveis para você baixar e escutar, né? Fazer companhia para você. Você pode carregar a gente no bolso, ouvir a gente no carro, ouvir a gente no metrô, no ônibus. Enfim, é só você acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Lembrando sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E quando você assistir um filme ou maratonar uma série ou minissérie, procura aí no feed do Cinemático, porque grandes chances da gente já ter conversado sobre, tá? Então é isso, podcasts.b9.com.br. Vamos lá então falar de Eu Me Importo, I Care A Lot.
Eu me importo!
My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares.
Marla Grayson, you've had amazing success. What's your secret?
There is no secret, Peter. I will grab your dick and balls, and I will rip them clean off.
She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you.
Muito bem, vai lá, Peristraza. Traz aí o contexto do nosso amigo, o Jay Blakinson, né? Um britânico aí de 43 anos.
Jay Blakinson, que a gente ninguém sabe dizer o que o J significa, né? Porque esse desgraçado fez um brand aí impenetrável, né? Ninguém sabe qual
John,
é o significado do J.
Jack.
John.
Jeff.
Jerry.
Jerry.
É, o cara tem 43
Jair.
Anos,
vocês chamam...
Nossa Jair.
Senhora. Puta, Matheus, você também.
Estraguei já o cara.
É melhor já ir estragando, né?
Nossa. Ah, o Jay Blackson, ele é um cara relativamente novo e tem poucos projetos aí, né? Ele estreou em 2005 com o curta Pitch Perfect, que não é a comédia, vamos já deixar claro, é um curta. É, e ele também fez no mesmo ano The Appointment. São dois curtas pequenos, não tiveram grande alcance. Mas, né, ele estreia na direção de longas metragens de 2009 com o desaparecimento de Alice Creed, né, que é estrelado pela Gemma Arterton, que já tava bombando ali, né, então, é um cara que já começa grande no rolê aí, basicamente, apesar de ser aquela coisa, né, grande pra um padrão, tipo, ele tá trabalhando com grandes estrelas já no primeiro projeto. O filme mais de destaque que ele tem até o momento na carreira é o Quinta Onda, né? Que foi uma dessas diversas, inúmeras, insuportáveis tentativas de fazer um próximo Harry Potter em Hollywood aí, que era estrelado pela Chloe Grace Moretz e é esse thriller pós-apocalíptico. Alguém aqui viu? Porque eu realmente ignorei na época.
Eu vi, fui inclusive na cabine de imprensa.
Meu Deus, como é que foi isso?
Ah, eu lembro de ter aqueles filmes que tem um bom início... E termina de forma trágica.
E termina talvez... com o Merigo dormindo.
Não, eu não dormi, não. Achei, mas é que ele começa com uma boa proposta, mas ele vira um genericão de mundo pós-apocalíptico, né? Então, ele acabou sendo... Passou batido, assim. E tinha toda essa cara de se fazer uma franquia, né? Porque no final do filme fica gancho pra um próximo, né? Mas que nunca veio, por razões óbvias, e pelo jeito nunca virá.
É o destino de quase todas essas sagas infanto-juvenis que tentaram surfar no sucesso de Harry Potter, né? Divergente, aquela outra que eu esqueci do cara que é ET.
Ah, sim.
Tem aquela da Katniss Everdeen. Todas têm a ideia super maneira e viram uma bobajada no final, super genérica.
Não, mas acho que mais do que Harry Potter, né? Tem essa... Vem bastante na onda desse da Katniss lá. Como é que é o nome? Do Jogos Vorazes, né?
Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. É legal, é honesto. Não,
mas são vários livros que fizeram sucesso como livros.
É
que na hora de ser adaptado pro cinema...
Ah, mas certo. Cara, Jogos Vorazes não dá pra botar nessa... Pra mim, né, na minha opinião, nessa bacia dos genericões aí, não. Porque eu acho que foi uma franquia que conseguiu criar sua identidade própria e fazer o seu sucesso, né? Foram vários filmes, todos foi até o final da saga, né? Pelo menos gostando ou não gostando. Acho que ao contrário da Quinta Onda e de outros aí que vieram nessa esteira, que realmente não caminharam para lugar nenhum, acabaram até abandonados, né? Pelo próprio estúdio.
A gente chegou num ponto que estavam fazendo essas sagas de um jeito que os livros eram feitos ao mesmo tempo que o roteiro dos filmes. Eu acho que fizeram isso com o Divergente também.
Eu acho que o erro de todos esses filmes é que eles já começam achando que vão ter 3-4 filmes pra fazer, sabe? E eles têm que, cara, eles têm que vencer logo no primeiro ali, né? Então virou essa síndrome de Hollywood dos últimos tempos, né? Um monte de filme que não é um filme, é um primeiro capítulo de uma história que nunca vamos saber, sabe? Tem esse problema.
Mas isso aí sempre foi assim, gente. Enfim, é normal, você pega uma onda, aí todo mundo tenta achar alguma coisa que vai arrasar. Nessa história morre um monte de iniciativa no meio do caminho. E, na verdade, é assim, tipo... Harry Potter é uma série infantil, infanto-juvenil, que mostra o potencial dessas super franquias. Aí vem aquele dos vampiros lá, como é que é?
Crepúsculo.
Crepúsculo.
Crepúsculo. Ah, não, desculpa. Crepúsculo.
que é uma, enfim, bem ruim, assim. É, e aí eles foram tentando. E aí, na verdade, não é, Jogos Vorazes é exceção, né? Jogos Vorazes, em termos de qualidade, é exceção mesmo. O resto é assim mesmo. E assim, cinema é assim mesmo. Todo mundo está tentando lançar alguma coisa que vai poder ser feita de novo, de novo, de novo. Normal. Só acho uma coisa. Só acho que Divergente, o grande problema era a carência. Porque eles só queriam saber Divergente, ficava uma multidão, o filme era caro, né? Tá, o elenco muito numeroso.
E você percebe que o Quinta Onda chegou na quinta onda desses filmes, né? É foda, eu entendo.
Segue o jogo, vai embora, senão começa.
Ó, seguinte, sobre o Me Importo, né? É um filme rápido aí, né? A gente tava até discutindo antes da gente começar a gravar que foi um projeto que foi filmado em, tipo, 6 semanas, né? O filme foi lançado aí no último Festival de Toronto. Mas, assim, de crédito de produção, acho que o destaque, entre aspas, bem gigantes, é que a produção aí envolve o Ted Schwarzman e o Michael Hamler, que aí que é a dupla que trabalhou no jogo Imitação, aquele famigerado, assim, biografia aí com o Benedict Cumberbatch aí, que é difícil, né? Ninguém tem uma grande carinha por esse filme, mas tá aí, né? Os dois estão trabalhando, deu muito certo aquilo ali, e agora eles estão aí entregando esse filme que chegou na Netflix, na Amazon. Mas aí eu me adianto, né? Vamos falar isso depois da sinopse.
Muito bem. Sinopse. Uma curadora rouba dos clientes idosos sob seus cuidados, mas sua última vítima guarda uma surpresinha que pode acabar com o esquema. Repercussão do filme, ela tem sido bem dividida, né? No Letterboxd tem uma média de 3.3, no Rotten Tomatoes 81% da crítica aprova o filme, versus apenas 35% da audiência. E no Metacritic, caralho, a nota é 66 de 100. Lá no ranking da Netflix, chegou dominando, certo, Peristrazo?
A gente viu, né? Aqui no Brasil, meio assim, não virou o tema da semana, mas assim, as pessoas assistiram o filme, assim. A gente tá vendo, assim, no Letterboxd, vários logs, as pessoas comentando no Twitter, nas redes sociais. E a gente vê isso nas audiências, né? É bom lembrar que a Netflix só tem a distribuição dos Estados Unidos, França, Alemanha, América Latina, África do Sul, Oriente Médio e Índia. Então ele não vai ter Reino Unido, onde a STX assumiu a distribuição, e a gente nem sabe quem tá distribuindo. Imagino que vá pra Amazon essa distribuição, porque a Amazon distribui na Austrália, Canadá, Irlanda, Itália e Nova Zelândia. Então é o que a gente chama de guarda compartilhada no início deste programa. Mas do lado da Netflix, né, que é quem divulga os dados entre muitas aspas do diamante, porque, de novo, eles contam como audiência quem gasta 2 minutos vendo o filme, né? Então, é complicado. O filme ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, Brasil e no México, que são 3 mercados gigantes e importantes. E em terceiro lugar na Índia, que é geralmente aquela carta coringa dos 6 grandes mercados distribuidores. A Índia tem um funcionamento muito próprio de hype ali, do que tá pegando e implodindo. E o filme, mesmo assim, conseguiu chegar lá em cima. Então, eu diria o seguinte, foi um filme que foi comprado em Toronto, entrou nesse esquema da Netflix de falar, ó, vamos lançar um filme toda semana do ano, e tá dando muito certo, os caras estão conseguindo emplacar mais um filme aí entre a galera.
Inclusive na Índia eles continuam assistindo Friends, né?
Exato. E aqui no Brasil a gente teve o fenômeno curioso de ver os Crepúsculo voltando ao top 10, porque foi a semana que a franquia voltou ao catálogo da Netflix, né? Então, de novo, é aquela questão de
eu lembrei de você, inclusive, de chegar, né? Pedro Estrada, porque minha mãe me mandou mensagem essa semana perguntando se dava pra confiar nesse top 10 da Netflix, porque tinha um monte de Crepúsculo lá, e ela falou, como assim, né? E eu falei, olha, não tem, os critérios não são muito bem definidos, né? Mas acho que faz sentido, né? Dá pra entender por que esses filmes estão lá no top da Netflix, né?
A Julia Alexander, que ela escreve no Verge, ela fez um texto há um tempo atrás falando como é que a gente mede o sucesso de uma produção no streaming, sendo que, cara, todos os dados que são divulgados são muito imprecisos ou puro bullshit, né?
Uhum.
E o Top 10 Netflix, ele serve muito pra entender a medição do hype, né, cara? De como um grande contingente de pessoas está dando play naquele conteúdo, está gerando interesse nas pessoas o suficiente pra elas darem play e testar e ver se vale, né? Agora, se tá sendo visto inteiro, se quanto tempo a pessoa viu até desistir, né? Porque pode rolar e rola isso aos montes, a gente não sabe, mas a gente entende que rolou esse deslocamento de pessoas rumo ao título e a procura por esse filme dentro do catálogo da Netflix, né? Então, é um dado relevante nesse sentido.
Muito bem. Então vamos lá, vamos discutir aqui o filme.
É bom dizer que a Rosamund Pike
tá concorrendo ao Globo de Ouro, né?
Verdade, eu tinha esquecido.
É, não, porque vocês estão. É porque vocês estão já querendo acabar com o filme nem começou, sabe, né, Pedro Estraza? E aí já quer esquecer que a mulher tá, assim, que a Rosamund Pike é ótima.
Fale pelo está... Pedro, não fale por mim. Ô, ótima, Marão, do filme. Já aproveita e fala aí, o que, que você achou?
Eu gostei, então vou começar dizendo, eu gostei. Não acho o filme perfeito. Eu acho que é um daqueles filmes em que no meio você fala assim, ah, não, né, não, não, não. Mas eu acho que e aí assim, quando a gente fala de spoilers, a gente fala sobre, né, o terceiro ato, que é importante. Sim,
segura os spoilers.
Mas eu acho que os primeiros dois atos são muito legais. Você se beneficia de não saber a sinopse muito bem. Eu acho que nesse aspecto, o trailer que eu tinha visto foi muito bem construído, porque a premissa da espertalhona que passa a perna em idosos que não tem, enfim, que não tem quem proteja eles, já era o suficiente para me interessar pelo filme. O que, que vai acontecer? Então, os plot twists seguintes são legais, então, mas isso já era o suficiente. Eu fui ver o filme porque era a Rosamund Pike, que eu acho ótima, e por causa da premissa inicial. E a partir daí, eu acho que o filme tem ritmo, é bem construído, a reviravolta, enfim, o primeiro e o segundo ato são muito bons. E aí depois dá uma degringolada na reta final que me deixou um pouco incomodado.
É, eu queria, antes de passar a palavra, vou indo por ordem aqui, talvez de quem mais gostou até quem menos gostou. Então o próximo vai ser o Matheus, ou talvez ele devesse ser antes do que eu, mas... É, eu queria pegar esse gancho do que o Marão falou, porque eu também concordo bastante com isso, né? Porque o filme, ele é ágil, né? E te mantém interessado o tempo todo, apesar de rapidamente ele começar a demonstrar a superficialidade dele, né? É, eu talvez estivesse... quisesse que o filme aprofundasse um pouco mais esse tema aí desse estelionato, né, cometido pela personagem principal... Até porque eu recomendaria muito que vocês assistissem, quem não viu, um episódio que é daquela série também na Netflix, que é Na Rota do Dinheiro Sujo, Dirt Money, que ele fala que é o Guardians Inc., né? Guardians Incorporated, que ele trata justamente disso, né? De como muitos advogados aproveitam brechas na lei para se tornar guardiões, né? Cuidadores de idosos, e só que eles só fazem isso para poder... tirar tudo que essas pessoas têm, deixar essas pessoas na miséria enquanto elas estiverem vivas, botam elas no asilo, mesmo não tendo essa necessidade, para pegar todo o dinheiro dela e vender as propriedades e tudo mais. Esse é um episódio que conta muito bem como que isso funciona, de como é uma rede criminosa que realmente atua nos Estados Unidos. Só que o episódio não está mais no ar, né? Ele foi tirado porque a Netflix está sendo processada por difamação. Então, se você procurar agora, acho que é o quinto episódio da segunda temporada. Saiu recentemente, né, no ano passado, 2020. Mas para ver agora, você vai precisar dar os seus pulos, porque ele não está mais publicado. Mas ele dá bastante esse panorama, e eu gostaria que o filme fosse um pouco mais explorar isso. De repente, eu já falei aqui que eu gosto muito de dramas legais, né? Não... legal, mas de dramas judiciais, de dramas de tribunal, e talvez eu achei que o filme fosse ir por esse caminho, né? E ela fosse se ferrar, talvez, indo por esse caminho, mas o filme rapidamente abandona isso, né? Ele brinca com essa questão, faz a gente se divertir com a imoralidade toda da coisa, né? Principalmente com a performance vilanesca aí da Rosamund Pike, que talvez, acho que só sabe fazer esse papel, né? Hollywood só bota ela pra fazer esse tipo de papel. Mas a gente se diverte com isso tudo, né? E gosto muito de como o filme brinca também com o fato de a gente ficar o tempo todo procurando alguém para torcer e a gente não encontra, né? A gente não chega nesse ponto e o filme acaba colocando o espectador num beco sem saída, assim, para onde que eu vou, né? Quem que é a pior pessoa dentre todas essas pessoas que estão me deixando irritado aqui e com raiva, né? Então a gente acaba sendo colocado nessa enrascada. E um outro ponto é que o filme tenta ser bastante estilístico, né? Digamos assim, faz essas montagens né? Super rápidas e cortadinhas para deixar toda aquela vilania ainda mais estilizada e divertida, digamos assim. Não acho que o filme consiga muito bem equilibrar essas duas coisas, né? Entre tentar ter esse... explorar o peso dessa história e, ao mesmo tempo, quase querer ser classificado como uma comédia, né? É, como eu vi até em alguns lugares por aí, estava sendo um dos gêneros classificados lá, era como comédia. Acho que isso acaba, para mim, não funcionando tanto. Mas, de qualquer maneira, me diverti com o filme, né? É, como eu falei, acho ele ágil, me manteve interessado o tempo todo, apesar da meia hora final ser praticamente... ser desastrosa, né? Dá para classificar dessa maneira. Nos spoilers a gente discute mais sobre isso. Fala aí, Matheus.
Eu gostei tanto quanto vocês, mas aparentemente por motivos diferentes, porque eu gosto bastante da meia hora final. O que eu não gosto tanto é o meio do filme, porque eu sinto que ele se perde um pouco nesse jogo de gato e rato dos personagens, um querendo trapacear o outro. E ele não encontra um meio termo e nem escolhe se ele quer ser um negócio mais dramático, mais intenso, mais com uma crítica política mais forte ou uma comédia. Mas eu me divirto muito com essa personagem que é a garota exemplar pós Manu Gavassi, da Rosamund Pike. E... pô, aquele tênisinho dela, totalmente Manu Gavassi, o cabelinho também, mas enfim.
Cara, você sabe, Matheus, que eu nunca tinha visto ela falar numa entrevista e tal. E como eu vi, eu lembro muito bem dela lá no... como que é? Garota...
Garota Exemplar.
Garota Exemplar. Garota Exemplar. E vê ela nesse filme. Cara, ela é tão odiosa, né? Ela tem aquele jeito tão cínico. E ela sabe fazer isso tão bem. Que eu fui procurar vídeos dela de entrevista pra ver, sim, se ela é, no dia a dia, uma pessoa... normal, se ela não é sempre daquele jeito. E realmente não é, ela é uma pessoa normal, agradável, você não... Então ela realmente está atuando muito bem em ambos os filmes.
Mas eu gosto do filme porque eu sinto muito que ele está fazendo um estudo da conquista do sonho americano de uma perspectiva que não é tão comum. A gente vê isso em filmes de empresários, por exemplo, sei lá, O Lobo de Wall Street, a gente viu isso na Rede Social, a gente viu isso naquele do Michael Bay que eu adoro, Sem Dor, Sem Ganho. Mas nessa perspectiva de botar todo mundo como vilão de um jeito mais cartunesco e assumir o quão ridículo é aquilo, sendo cartunesco, sem manter tanto um negócio mais sério como o Lobo de Wall Street faz às vezes, eu acho que é um negócio um pouco diferente, sabe? Eu gosto por isso, dessa forma politizada que o filme aborda esses temas. Claro que muito mais superficialmente. E eu acho que ele lida muito bem com a questão da imagem dos personagens, que é algo que o diretor parece se preocupar muito. Aquele plano final que a gente vê personagem pela televisão é um negócio, pô, muito bonito pra mim, sabe? A gente vê que ela deixou de se tornar uma pessoa física e agora o que importa pra ela, o legado dela, é a imagem dela pública. É um negócio meio Elon Musk, sabe? É um cara que, pô, enriqueceu aí de umas formas meio estranhas. O pai dele explorava minas de diamante na África e tal. E agora o cara é um super-herói, é tratado como o Homem de Ferro da vida real. Então eu gosto um pouco dessas semelhanças, assim, de caráter dúbio, mas de personagens que, por mais dúbios que eles sejam, a imagem pública deles é de heroísmo. Então, fortalece um pouco essa ideia de que vários diretores têm, né? O Clint Eastwood, que é um dos meus favoritos, que ele fala muito disso, do sonho americano, da perseguição ao sonho americano, como algo meio que impossível se você tiver escrúpulos. Você tem que ser filha da puta. É isso que o filme tá dizendo pra mim e eu gosto muito disso.
É, eu acho... Primeiro que é uma pena que acabou que a gente não conseguiu ter uma mulher hoje aqui na mesa com a gente, né? Por causa do timing e tal. Porque eu acho que é um filme que tem uma temática, uma discussão engraçada até... sobre ela abraça de forma tão, tão exagerada, até tão obcecada, né? Que é o empoderamento dela, que ela simplesmente não aceita ser derrotada de forma nenhuma. Ela é completamente imparável, né? Mas eu acho que talvez a melhor maneira de estruturar um pouco melhor essa estranheza que eu e Merigo descrevemos aqui sobre o filme, é que realmente, e aí talvez tenha a ver justamente com, é um filme barato, é um filme indie, né? Quer dizer, feito para Sundance e tal, com menos recursos, menos polido talvez, porque você vê que tem um esforço na edição, né? na narração da história, E que é inconsistente, assim, esse brilhantismo, ele vai e vem, ele tem momentos em que você vai e fala, que legal, e de repente desaparece aquela coisa polida e volta de novo. Isso é muito característica de filme sem grana, quer dizer, por quê? Porque não tem a quantidade, enfim, o diretor não tinha tempo de fazer mais uma cena, de cobrir melhor a cena A ou a cena B, de ter todos esses recursos. E aí onde dá
ele entrega, onde não dá, ele vai com o que tem, né? E isso é mega comum.
É, então, sinto isso também.
Né, eu senti muito uma inconsistência desse tipo de acabamento, assim.
Você falou sobre a questão feminina, Maron, eu vi uma entrevista, nessas entrevistas que eu estava procurando da Rosamund Pike, ela inclusive fala sobre isso, né? Porque tem esse embate, né? Porque ao mesmo tempo que ela é uma mulher super forte, empoderada, ninguém vai passar por cima dela, por outro lado, ela também explora, né, isso para poder dar os golpes dela, né? E fazer com que as pessoas acreditem nela, né? Então, a própria relação que ela tem com o juiz é assim, né? Porque o juiz, ela conquistou o juiz ali porque conhece o juiz cita que da coisas da família dela, se sente amigo, se sente íntimo, então ele confia nela, né? E ela vai explorando isso enquanto ela pode, ela vai fazendo essa, usando o carisma dela, né? Para poder, ao mesmo tempo, praticando os crimes que ela quer cometer aí e foder a vida de todo mundo que passar pelo caminho dela, né? Então tem um pouco desse embate aí. E tem uma coisa que eu vi muito criticado sobre o filme, é de mostrar, ela tem uma namorada, né, um casal de lésbicas, e é meio que um clichê, né, que elas sejam vilãs e corruptas dessa maneira, né, que é outra maneira, que outro jeito que Hollywood e outros filmes já explorou esses relacionamentos em filmes, né, sempre precisa ser vilão, sempre precisa ser corrupto, sempre é algo para você ter medo, enfim. Então, fica um pouco dessa, como eu falei, desse choque aí de ideias.
Vocês ficaram comentando, né, que é legal ver a Rosamund Pike de volta nesse papel. E assim, eu gostaria até de notar, é a primeira vez que a gente vê ela de volta a esse papel de...
Porque assim, ó, eu queria só levantando a bola pra você cortar, Pedro Estraza, porque quando ela fez o... De novo, esqueci o nome do filme, o Garota... O que?
Garota lá? Exemplar.
Garota Exemplar. Eu vou falar Garota Interrompida toda vez. Garota Exemplar, quando ela fez esse filme, dali todo mundo olhou e falou, caramba, é uma grande estrela, né? Agora ela vai dominar, vai estar em tudo quanto é lugar. E eu não sei se essa é uma percepção minha, você pode dizer o que ela fez depois, mas não, isso não aconteceu, né? Ela meio que ficou à margem. E agora que ela vem reaparecer com um papel parecido, é isso ou não?
Eu tenho uma dificuldade, eu nem lembro mais quem ganhou da Rosamund Pike naquele ano. E assim, foi um ano que Garota Exemplar só chegou no Oscar com essa indicação, né? Foi uma coisa meio traumática pra mim, porque, de novo, David Fincher e Oscar nunca dá certo. Mas assim, é isso que você falou, Merigo. Ela realmente, depois de Garota Exemplar, ela nunca mais voltou a esse papel, né? Ela fez coisas como Radioativa, né? Que é a cinebiografia da Marie Curie. Que caramba, tá aí na disputa pelo Oscar.
Tá mesmo? Mas passou batido, né? Porque não ouvi ninguém falar nada.
Estreou em Toronto em 2019, o filme ficou um ano na gaveta, lançaram de qualquer jeito. É essa história, sabe? Ela fez os 7 dias em Teb e ela vem fazendo umas coisas pequenas, porque, de novo, a Rosamund Pike, por mais que a gente queira, ela não é uma atriz de primeiro escalão em Hollywood. Ela não tem a pose de atriz, ela é mais uma character actor, que é aquela atriz que, cara, ela sabe compor personagens muito bem, sabe? E aí ela procura trampos pra fazer em Hollywood, né? Ela não puxa o dinheiro, entendeu? Isso que é foda. E nesse sentido eu gosto que eu Porto devolve ela essa posição e, pelo sucesso que a gente tá vendo aí com a Netflix e tudo mais, é bem possível que a gente comece a ver ela mais nesses papéis, né? E eu acho que é legal porque cria um caminho pra Rosamund Pike que escapa dessa posição meio de coadjuvante, secundário aí, que eu acho que, cara, ela já cresceu o suficiente pra deixar esses papéis de lado e começar a assumir filmes para si,
sabe? Isso que você falou é bem legal, sabe por quê? Porque é a mecânica diferente, uma versão agora, né, nos serviços de streaming, da mecânica do ator de locadora e do ator de cinema, né? No cinema, isso. Você precisa, efetivamente, você precisa ser uma estrela, ou um astro, para levar a pessoa ao cinema, né? No home video, né, que era DVD, VHS, agora é o streaming. Essa lógica é um pouco mais simples, porque basta você falar assim, é aquela loura, poxa, ela é ótima, né? E aí as pessoas assistem. Então, acaba beneficiando esses character actors, né? Esses atores mais focados, né? Esses personagens que gostam de estudar e trazer essas atuações mais saborosas, assim.
Ah, e assim, a gente vê que eu importo, o Blakeson, ele se muniu ali de um elenco que é, cara, character actors de cabo a rabo, né? Além da Rosamund Pike, a gente tem o Peter Dinklage, a Aisa Gonzalez, a gente tem a Diane West, o Chris Messina, cara, que é, tipo, maravilhoso, nesse tá filme ótimo, ele tá assim, ótimo. Tá perfeito, assim, o advogado que ele faz ali, ah, cara, dá um gosto, né, de ver tá aquilo ótimo em cena, sabe? É muito legal. É, tem o Isaiah Whitlock Jr., que tá lá no destacamento Blood, né? Tem até a Elisha Witch e o Damien Young, sabe? Tipo, é um elenco muito parrudo ali. É um elenco que sabe dar conta do recado. Então, assim, e tem o filme, eu acho que ele me ganha nesses detalhes. Tem uma cena que eu vou deixar pra falar nos spoilers, que é uma cena que eu gosto, assim, dele desse filme. Mas eu acho que o Maron meio que matou pra mim. E o Merigo, principalmente, falou uma coisa na parte de contexto que eu achei importante. Esse filme, ele começa dando uma impressão legal, assim, uma coisa tipo, puta, vai, a premissa é boa, a narrativa é ágil e tudo mais. Aí você sente ao longo do filme como ele é um... Por mais que seja legal ver... De novo, tem a questão de mercado, de você ver a Rosamund Pike de volta esse papel, mas o filme, ele tenta de uma forma pegar aquela coisa do Grande Exemplar, de você odeia todo mundo no final porque você leva aquilo na atenção e no riso, né? Você não leva a sério aqueles personagens, mas você teme aqueles personagens. E eu acho que ele quer fazer você se importar muito com um daqueles núcleos, né? O Merico comentou também muito bem, que é aquela coisa de você falar, puta, você tem que escolher um desses lados porque o outro lado é muito escroto, sabe? E eu acho que isso vai... O filme vai degringolando muito mal a partir da metade, mesmo que dentro dessa segunda metade tenha a cena que eu gosto tanto. Então, o filme pra mim ele vai se perdendo, porque ainda mais porque ele reduz tudo meio ao exercício da estética. E nesse sentido, eu já esqueci quem mandou essa no Letterboxd, mas falou assim, cara, a correção de cor do olho da Rosamund Pike é uma parada, assim, que mesmo pode dar um nervoso, sabe? É. Porque o azul varia muito ao longo
isso,
do filme.
Isso, exatamente. Eu também fiquei pensando, será que é proposital? Porque o olho dela é desse jeito, né? Tem isso, né? Essa forçada aí no... É isso que você falou, que tentando fazer o estilo, né?
Será que foi o Marcelo Dourado que falou isso?
Não foi.
Não, eu acho que um item extra, pra terminar a parte pré-spoiler aqui, acho que um item extra que incomoda também e que gasta o filme, né? O filme se desgasta nisso, complementando o que vocês falaram, é que os personagens são bem rasos, na verdade. Eles são baseados em clichês muito clássicos.
Sim.
Assim.
É.
Então, o Peter Dinklage, putz, né, já vi esse criminoso 300 vezes.
Isso, esse é o mafioso russo, de novo.
Ela e a namorada...
Pera. É o mafioso russo com a aparência do Jack Dorsey. Vamos, convenhamos. É. Tá assim, escarrado. É. Tem aquele cabelo com
barba.
Caraca,
é verdade.
É ridículo de igual, assim. Eu tava tendo até um negócio, assim, porque é muito engraçado. É o detalhe que me ganha, assim. Tipo, os caras vestiram o mafioso russo como vestiria o Jack Dorsey, sabe? Então eu acho, desse ponto, assim, é ideal.
Ela e a namorada serem as lésbicas lindas e poderosas que devoram os homens. Isso. Devoram de outra maneira. Devoram, não, esmagam os homens, né? Melhor.
Uhum.
A Diane Wise talvez seja a personagem um pouquinho mais interessante ali, mais difícil de ler, né?
Sim.
Porque ela não cai.
Também abandonada, né?
Isso. E tá maravilhosa. Ela tá realmente muito boa.
Mas eu não ligo tanto pra isso, porque eu sinto que a ideia não é tanto aprofundar os personagens e mais usar eles realmente como alegorias. Isso aí. É falar, isso aqui é qualquer empresário que você queira pensar que
é. E aqui é onde
essa.
A gente vai chegar na discussão da meia hora final do filme aí. E por isso que agora a gente vai pros spoilers. Spoilers!
Spoilers!
Mas antes, o que você já ia falar, Pedro Estrada?
Não, antes, assim, os personagens são rasos, são toscos, mas, cara, é que eu falo, fica a cargo do elenco dar conta do recado nesse filme, sabe? Então, se você tá querendo ver pelos atores, assim, pelo elenco, assim, eu entendo que a fala pode ser superficial, mas nesse sentido, cara, o elenco entrega, sabe? Você vê que o elenco carrega nas costas alguns personagens, assim. O Peter Dinklage, a Rosamund Pike e o Chris Messina, cara. O Chris Messina de advogado é uma coisa, assim, que me deixou feliz, assim, de ver, assim. O cara realmente lê a conta.
A cena é boa.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent breed is people!
Isso que o Matheus falou, pegando esse gancho dele aí pros spoilers, é que é isso, né? O filme ele começa colocando todas essas peças ali, todo esse esquema, explicando, né, botando na parede as fotinhos e ela contando como é que faz para dar aquele estelionato lá. Você acha que o filme vai enveredar por aí para tentar explorar esse caminho e talvez aprofundar, mas no fim vira uma história, como o Marão falou, comum, né, de gato e rato, com personagens muito bem estabelecidos, que não tem muito mais daquilo do que eles já são, né, aqueles vilões, e acaba virando mais isso, talvez alguns momentos ali de reviravolta, de ação, de tensão, e ele larga, né, digamos assim, o conceito da coisa toda e vai para um filme mais comum que a gente já viu algumas centenas de vezes.
Tu repara que ele é um derivado de Garoto Exemplar, claramente, porque, cara, a reta final do jogo, do filme, é mais ou menos o mesmo Garoto Exemplar. Você quer que... Você precisa odiar dos dois lados para ilustrar a todo lado escroto daquele cenário. No caso do Garoto Exemplar, é o casamento, toda a instituição do casamento como um todo. No caso do Eu Me Importo, é essa questão da cultura de CEO, assim, né? Ela terminar como CEO, aquela pessoa inspiradora, girl boss, né? Que tem essa coisa também. O filme quer muito desconstruir essa imagem, só que, cara, pra isso você tem que se importar com a personagem, ele joga muito em cima disso, ele ferra muito ela ali,
mas,
a parte setup.
Mas vocês que achavam...
É isso que eu ia falar.
Vocês achavam que a solução dele ia ser essa?
Eu não. Eu,
cara,
isso aí
eu assisti com a Flávia. A Flávia, no primeiro encontro deles dois, ela falou assim, cara, ele vai chamar ela pra trabalhar com ele, é óbvio.
É? É. Eu não percebi isso, não.
É, faz sentido. Mas eu não percebi que ia ser sobre CEO, entendeu? Mas faz sentido mesmo. Porque são duas pessoas muito escrotas, né, cara? É a máfia e a mulher contemporânea, né? Que aí tem que fazer esse paralelismo, né? Ela é igual a máfia no sentido de ser escrota, mas ela tem uma imagem boa. É isso que o Matheus falou antes dos spoilers, né? É aquela pessoa que se deu certo com uma imagem boa. O Elon Musk, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg. Que pessoas veneram, né?
Mas essa é a parte que eu gostei da história, tá? Essa solução, por exemplo, para mim é mega satisfatória. Eu me incomoda muito mais a solução moralista de, cara, eu faço mil opções amorais, aí no final eu tenho que matar um personagem, porque ela tem que ser, assim, eu até achei bem montada a situação, né? Porque você usa um personagem que parecia ser... Ele parecia ser apenas um device, né? Ele parecia ser só um personagem pra ajudar a estabelecer quem era ela, né? Que ela era capaz de fazer tudo aquilo, perfeito, e tal. E ela era, ela era capaz de esmagar o cara. Ele parecia que aquela cena dele, inicial, era só pra mostrar quem ela era, né? E quando ele reaparece no final, eu falei, nossa, ferrou, se ferrou, acabou.
Tanto é que a gente conhece ela pela descrição que ele faz dela.
É, o começo do filme, ele sugere umas coisas legais, e aí o final meio que dá conta do recado. É meio aquela tiradinha, né? Tipo, é o que o Maru falou também no fim, né? Tipo, olha, você, isso aqui não importa no começo, mas no fim é importante pra caralho, e ele vem do nada ali na história. Mas é, cara, o que me incomoda é que realmente é ele querer forçar você a tomar o partido dela ali na vingança contra o personagem do Peter Dinklage. Que vem de uma situação que eu acho que é uma puta cena, na real. Pra mim, a única cena realmente da hora do filme, que é todo o lance dela sobreviver ao atentado contra a vida dela do carro, né? Que ela é jogada no lago, e aí você vê ela saindo do lago, indo em direção ao estacionamento lá, que eu acho uma cena incrível, porque, assim, é o lado prático de você sobreviver ao atentado da máfia. O que você vai fazer, né? Aí você tem que ver ela chegando na conveniência, pegando o negócio, esquentando, pagando R$50 por R$50 pra pegar o telefone. Eu gosto muito da cena.
O que me deixa um pouco com o pé atrás nesse final é que, como ela demonstra todo aquele domínio intelectual, né? Ela é super inteligente, dobra todo mundo falando, né? E encontrando as brechas da lei. Eu achei que ela iria por esse caminho, né? De tentar pegar esses caras por aí e não de repente virar praticamente uma matadora, né? Usando o taser, né? Pulando, sobrevivendo de acidente. Quase um James Bond.
Essa cena é bem fraca.
Quase um James Bond lá no final. E aí quando ela provoca lá o atentado do cara e joga ele no meio da estrada, né? Pelado lá. E ele sobrevive. Eu fico, de novo, vai ter uma cena dessa em que a pessoa vai matar alguém, mas não verifica se ela realmente tá morta, né? Não bota ela sentiu ver a pulsação da pessoa. Daí, quando você vê que ela fez de propósito, né? Aquele esquema e encontra com ele lá no hospital, aí menos mal. Mas ainda assim, eu acho que é isso, né? Eu achava que ela ia trabalhar muito nesse lado, né, da inteligência pra ferrar com todo mundo, mas fico surpreso de ver que ela vira uma matadora e consegue enfrentar a máfia com armas e pegar seguranças, enfim.
Porque, de novo, é o lance da vingança, né, cara? É isso que me incomoda um pouco, assim, você tem que tomar o lado dela no reta final do filme pra se vingar do cara, por ter quase matado ela. Eu acho isso incoerente, porque, cara, o filme quer que você... O filme, do começo, fala, é todo mundo filho da puta, não é pra isso. Se importar com essas pessoas.
Exato.
E aí fala, não, se importe com ela.
Mas o final, quando vem o cara lá, o filho da mãe, né, que morreu... que tava desde que é o cara que aparece na primeira cena, né, tentando invadir lá o asilo pra... Quando ele vem dar o tiro nela é quando você se reconecta com alguém, né? Você ficou o filme inteiro tentando encontrar alguém pra se identificar e torcer. É todo mundo filho da puta, tô pé da vida. Quando ele aparece e dá um tiro nela, você fala, ah, finalmente, é isso aí. Acho que foi um bom um bom final. Fala aí, Marão.
Não, eu tava pensando aqui sobre esses personagens. O que me incomodou de verdade foi a forma, enfim, é uma questão estilística, mas assim, eu achei não plausível, diante de tudo que estava acontecendo, e é claro que isso é uma opinião muito minha, assim, realmente, não acho que isso estraga o filme para todo mundo, mas para mim, ela não pisca, sabe? Tipo, é um mafioso que simulou a própria morte. Ela não pensa, ela não pisca, ela simplesmente vai pra cima do cara como se, assim, tipo, me vençam no tribunal, como assim, você tá louco, assim, ninguém vai querer ir pro tribunal com você, tudo que ele não quer é ir pro tribunal, ele quer acabar com a questão, ele tentou sequestrar a mãe pra resolver a questão, ele não quer problema e você tá forçando a mão dele, como se eu estivesse, né, perdoando o assassino mafioso maluco, mas tem um momento que isso me soa assim, eu começo a sair, eu começo a enxergar as engrenagens, uhum. Entendeu? Porque parece que realmente eles estão empurrando ela não pode hesitar, ela não pode parar, ela não pode se intimidar, uhum. Mas gente, assim, a mulher vai no safe deposit box lá, cara, quando eu juro. Assim, quando ela encontra aquele saquinho...
De diamante.
Quando ela encontra aquele saquinho de diamante, eu, se fosse ela, ali eu não ia falar assim, opa, me dê bem, eu ia falar assim, deu merda, não é possível. Você acha um saco com milhões de dólares em diamante, você acha que vai dar tudo certo? Claro que não, alguma coisa tá errada. Alguém vai procurar esse negócio. Então, assim, esse tipo de inconsistência, pra mim, tá? Tipo assim, depende pra outras pessoas, isso não incomoda em nada. Talvez, de novo, tenha a ver com eu olhar e falar assim, não, gente, essa pessoa é maluca, mas eu, particularmente, eu ia me borrar todo se eu soubesse que no meio de eu... Bom, primeiro que eu não ia fazer um trambique daquele, mas se eu fosse o trambiqueiro ali, que tá acostumado a nunca ter problema, tá tudo certo, é zero atrito aquele negócio
isso,
que ela faz, fora ela ser
uma canalha.
Quando aquele negócio acontece, eu no lugar dela, eu falo assim, cara, ferrou. Deixa eu me livrar dessa senhora que toma sua mãe de volta.
Perfeito,
tchau,
é isso que é realmente incoerente, né? Porque eles mostram isso, né? Ela tem um lance sem atrito, onde ela faz tudo nas sombras. Ele também, né?
Ele é uma Cherry, né? A personagem da Anne Wyeth é uma Cherry.
Isso, ele também demonstra isso, né? De ser um cara que tem faz tráfico de mulheres lá, é um super criminoso, mafioso. Mas ele também tenta fazer tudo sem... que ninguém saiba nada, e no fim vira uma...
E a cena do Chris Messina, que o Pedro falou, a cena do Chris Messina é uma das melhores cenas, uma participação que ele faz, mas a cena, assim, tipo, é muito boa, aquela coisa dele vir, bota o dinheiro, aí você vê que ele, assim, tipo, cara...
A fragilidade do discurso, sabe? Isso que eu gosto, o Messina, ele impõe essa modulação do personagem, porque ele tem um plano, só que o plano começa a dar errado no meio da reunião, sabe? Você sente
o tom da voz. Eu não acredito que ela não tá topando.
Isso, não vai ser. Então,
né? Aquela coisa dele parar na porta e falar assim, última chance, não sabe o que fazer.
Mas eu acho que faz algum sentido ela ser tão... Qual é o termo? Imparável nesse sentido, porque eu vejo muito os dois como representações de pessoas que cresceram com essa mentalidade, tipo, vou fazer dinheiro e foda-se tudo. Tanto que eu vejo muito o final como ela puxando o cara pro time dela, e não o contrário, porque se por um lado ela não se preocupa com ninguém ao ponto de desistir do dinheiro, tipo, a amiga dela morreu, ok, mas ela sempre quer ganhar dinheiro, o cara não, tanto é que, tipo, a gente já conhece ele sabendo que ele tem essa questão com a mãe dele, então ele se preocupa com alguém. E no final, tanto ela bota de lado tudo que ela sofreu, porque, pô, a namorada dela quase morreu, a amiga dela foi assassinada, etc, tentaram matar ela, quanto o cara esquece que a mulher sequestrou e torturou psicologicamente a mãe dele, porque os dois estão vendo não um ser humano do outro lado, estão vendo uma oportunidade de lucro, é só isso que eles querem.
Uma ainda mais assim, eu acho, tortura, né, e recapitulando um pouco nessa questão de, ah, a mulher é fria e calculista e só isso, sabe, é superfície total. A cena é que ela consegue a transferência da mãe do personagem do Peter Ding, da Diane Wiest, que é esse lance, né? Ela fala, ó, eu vou te processar, tudo mais, te dar pro tribunal, te ferro. E a mulher dá um mata-leão nela, e mesmo depois, tipo, era tudo parte do plano, ela tava engendrando isso. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Não, é muito levar na superfície o filme, sabe? É isso que o Maron fala, tipo, cara, tem uma hora que você começa a falar, o filme vai se desmanchando aos seus olhos, assim. E é duro porque, de novo, o filme tem... Ele tem um ritmo, ele tem boas cenas, e beleza, a filiação estética pode ser meio excessiva, mas o filme vai te ganhando, e aí ele meio que bota tudo isso a perder a partir de certo ponto, e você fica meio que a ver navios, sabe?
É, porque muitas vezes ele não sabe o que quer, né? São cenas que ele poderia muito bem aprofundar essas relações mais simbólicas do filme, as ideias que ele tem mesmo, tipo, de sociedade. Ele prefere fazer uma cena de ação que não tem, que, tipo, é boa, mas é distante do resto do filme. Aí prefere fazer um suspense que é bom, mas é distante do resto do filme. Então acaba sendo um emaranhado de um monte de cenas boas, mas que, tipo, se você junta, não estão dizendo nada. É só a experiência da cena ali isoladamente e acabou.
É o filme de uma missão, cara. Ele não consegue perceber as coisas boas que ele tem ao redor, porque ele tem que cumprir a missão no final das contas, sabe? E aí é foda.
E aliás, tem uma outra cena divertida, que é quando ele pegou ela. Aquela cena é bem boa. A gente esperou eles se encontrarem o filme inteiro. E ele... Eu acho muito, muito engraçado. Que ele chega e fala assim... Tá vendo aqui? É a sua mãe. Porque a mãe dele é importante pra ele, né? E ele mostra. E a sua mãe, ela... Foda-se, mata essa... mata essa imbecil. Caguei pra ela. Esse, tem essas coisas assim. Então, assim, eu acho realmente assim que é... É um filme... enfim, eu uso muito esse termo, assim... Filme perfeito. É um filme que tem coisas que te incomodam, mas eu gostei, eu curti o filme, entendeu? E tem coisas legais mesmo, tem coisas que eu gostei muito no filme, mas eu acho que tem essa sensação de inconsistência narrativa mesmo, assim. São umas escolhas, assim.
Total.
Que o diretor vai fazendo, você fala assim, pô, mas é o mesmo filme, sabe? O filme parece retalhado. Isso me incomoda e cria esse ruído quando o filme acaba, entendeu?
É, eu acho que eu espero de coração que, assim, com esse sucesso, lance a Rosamund Pike, porque eu quero ver a Rosamund Pike mais nesse tipo de papel, desenvolvendo mais esse tipo de personagem, aprimorando com o tempo, assim. E se esse filme conseguir isso, cara, já cumpriu sua missão, sabe? Eu tenho essa sensação. Se ele lançar a Rosamund Pike de novo nessa trajetória, show de bola. Já fez o que deveria fazer.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Notinhas.
Vamos dar notinhas.
Começa aí, Marão.
Eu vou dar 3,5 estrelas.
Muito bem. E você, Matheus?
Será que vai ser escadinha? Porque eu vou dar 3 estrelas.
Cara, eu tava pra dar 2,5 estrelas, mas depois do nosso papo aqui, eu concordo com o Marão, eu vou dar 3 estrelas, porque tem essas imperfeições, reclamo de muita coisa, mas ainda assim foi uma boa jornada divertida.
É uma 2 estrelas mesmo, porque é absurdo, é toda essa puxação pra cima de um filme que é bem fraco no geral.
Qual é a média aí?
A média do Cinemático é 2,875, então é 3 estrelas.
3.
Justo.
Muito bem, ficou justo. Isso aí.
Justíssimo.
Muito bem, gente, média do Cinemático aqui pra Eu Me Importo, 3 estrelas. Antes da gente encerrar, tem recadinho aí, alguém leia, acesse, ouça, veja... Para os nossos audiências.
Se importe com o site.
Isso.
No dia que você está ouvindo isso, tem Flamengo e São Paulo. Torça pelo meu time.
Muito bem. E você, Marão?
Não, hoje eu tô aqui, cara, calmamente. Consegui. Eu passei, acho que 3 ou 4 semanas alucinado. Meu filho teve Covid.
Eita.
Não sei o que lá, tudo. Eita. Junto. Tá tudo bem. Caramba. Eu tô achando que eu consegui ver filme esses dias. Eu tô achando ótimo. Me diverti muito.
Muito bem.
Então, eu acho que No meio disso tudo, eu me diverti jogando Hitman 3. Então, eu tô... Foi que me... Planejando a morte das pessoas.
Relaxou planejando a morte das pessoas.
Isso aí.
Então tá bom. Quem quiser mandar e-mail pra gente aqui é no cinematico@b9.com.br ou nos siga lá nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Letterboxd, tá? Procura lá Cinemático Pod. Tá bom? É isso, gente.
Beleza. É isto.
É isso.
Beijo pra todos.
Obrigado, viu?
Beijo, gente.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Valeu.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.